Define parameters of program.
Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui é Gustavo Gobi, comigo como sempre, e Marina Amaral. Tudo bem, Marina?
Tudo ótimo, Gustavo. E aí, queridos?
Eu adoro essa energia positiva que a gente começa, que pode estar o mundo acabando, que nós estamos aqui, humanos, vulcanos e Klingons de todo o Brasil. Sensacional, sensacional. Pois é, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Black Alert, o Black Alert número 56. É muito programa, pelo amor de Deus. Daqui pro final dessa temporada aí, essa maratona vão ser o quê? Mais 20 aí, pô? A gente vai chegar no... já tá no 100. Já a gente tá no 100, tá idoso, entendeu? Sim. É isso aí. E hoje nós vamos falar do quarto episódio de Lower Decks, chamado Moist Vessel. Marina, como eu sempre lhe pergunto no começo aí dos nossos programas, o que é que você achou desse episódio em comparação aos outros três?
Eu amei esse episódio. Eu achei ele muito bom. Em tantos sentidos, eu achei ele tão diferente dos outros de várias maneiras. Ele me surpreendeu tanto. Aliás, eu venho sendo surpreendida positivamente pelos episódios de Lower Decks. É uma constante. Mas as surpresas vêm vindo de uma maneira muito legal, assim. E, cara, achei muito bom. Muito bom, porque, pra mim, eles começaram ali aquele plot... O plot A, né, que é o da nave, que tem aquelas coisas, e o material orgânico que cria vida, né, onde não tem. Na hora eu falei na minha cabeça, putz, Projeto Gênesis.
Não, eu pensei nisso também, eu pensei bem nisso, foi a primeira coisa que foi na cabeça mesmo.
Foi, Projeto Gênesis. Projeto Gênesis, Khan, Carol Marcus, achei que foi uma referenciazinha, não duvido, né.
O nome da capitão é Carol também, né? Só dizendo.
Sim, é verdade. Ela fala, né, nesse episódio. A gente ainda não tinha ouvido o primeiro nome da capitã.
Não, acho que tinha. A gente sabia o nome dela. Sabia.
Ah, mas eu acho
que
não foi em tela.
Não sei se a gente tinha ouvido na série.
Então.
É, não lembro.
Eu acho que não foi em tela. Isso. Mas, enfim, de qualquer forma, achei muito legal. E eu amei ver porque o pouquinho mais do motivo pela Mariner odiar tanto, assim... o comando, né? Você vê que ela, assim, meio que não odeia o comando em si, mas sim toda a burocracia que vem junto e toda a admiração e aquele negócio de, ai, Mariner, você é demais e não sei o quê, né? E aquela coisa da mãe dela querer ficar controlando ela muito de perto, e que todo esse conjunto de várias coisas faz com que ela não goste tanto, assim, dos cargos de comando, que ela goste de ser demovida. Então, eu achei isso muito legal e eu acho que conectou um pouco comigo pessoalmente, porque essa semana eu trabalhei junto com a minha mãe num processo.
Olha só, Lower Decks, a vida imita a arte. A arte imita
a vida. Imita a arte. Na verdade, a arte imitou a vida nesse momento, porque o episódio veio depois, né? Mas eu me conectei, assim, no nível pessoal, porque a gente tava brigando um pouquinho, porque, assim, gente, meio jurídico, você discute, você, né, tem que argumentar, mas aí no final a gente chegou numa solução boa, e aí a gente se abraçou, a gente ficou feliz, e foi mais ou menos o que aconteceu no episódio também. Então, não sei, me conectei, assim, no nível pessoal, e foi muito legal.
Mas, assim, em relação aos outros da temporada, esse aí tá o ranking aí, a gente vem fazendo no começo do Black Alert, o que é que você acha?
Eu acho que esse foi o melhor.
O melhor até agora?
Uhum.
Olha aí, vou inaugurar a polêmica aqui neste Black Alert, porque para mim, este episódio foi o mais fraco dos quatro até agora. Olha só que loucura. Eu achei o mais fraco, assim, adorei toda essa parte aí que você falou, da dinâmica da Mariner com a mãe dela, essa questão do projeto Gênesis, entre aspas, né? Essa substância aí que cria a vida. Eu achei bem, bem legal, bem, e na animação fica uma coisa mais bem construída, fica bonito de ver, eu gostei bastante disso. Mas, por outro lado, eu senti que a outra parte da história, da Tendi, ela não serviu para nada nesse episódio, entendeu? Ela não teve conexão alguma e ela não... Inclusive, a conclusão dela é um negócio completamente what the fuck is happening aqui, né? O maluco transcendendo, literalmente, né? Entrando num mundo ali espiritual, psíquico. Eu falei, cara, o que o Mike McMahon fumou para escrever este episódio? Mas, é aquela coisa, metade do episódio eu gostei muito, a outra metade not so much. Então, como isso não ocorreu em nenhum outro episódio, pra mim esse acaba sendo o mais fraco, né? Que eu odiei o episódio, mas que realmente a gente via uma sinergia entre as duas histórias paralelas rolando, que nessa a gente não viu, né? A gente viu uma história muito boa, muito bem trabalhada, que até em alguns momentos deixou de lado o humor e as tiradinhas smart ass ali da Mariner para poder priorizar o roteiro e priorizar a construção de personagem, que foi algo legal. É bom você ter ali, né, você ter um pé de um elemento para poder priorizar o outro, eu acho importante. Vai ter episódio que vai ter mais de uma coisa do que outra, é natural. Mas eu esperei que daí a trama B ou ela se conectasse ou ela fosse boa o suficiente para que ela se levasse por si só. E não foi o que aconteceu. Pra mim, ela começa num ponto e ela não evolui nada. E chega no final, você tá tipo, o que que tá acontecendo aqui, minha gente? O que tá rolando, né? Mas assim, aquela coisa, talvez a gente tenha alguma repercussão disso depois, não sei. Mas por enquanto ela parece muito solta. Achei legal o ponto que eles quiseram zoar esse pessoal que transcende, né? O pessoal que, ó, vou me conectar a novas ondas e vibrações. O pessoal muito zen, né? Muito paz e amor. Achei legal que faz uma crítica implícita a isso, né? A Tendi, ela tenta se enturmar nessa galera e ser toda paz e amor. E daí ela vê que é tudo uma grande bobagem, né? O cara inventava tudo, o cara nunca havia transcendido de fato. Eu achei legal esse aspecto. Mas depois, quando você conclui no sentido oposto disso. E aí eu não achei muito, muito legal. O que você achou, Marina, desse lado B aí da história da Tendi e do cara aí, paz e amor?
Tá. Eu acho muito justa a sua opinião. Muito justa mesmo. E eu compartilho. Eu acho que realmente eles foram fazendo uma linha constante ao longo do episódio, no sentido de que não, mas esse cara, ele não é tão espiritualizado assim, porque dá pra perceber, né? Ele fica irritado muito fácil, ele é desmascarado no final, como a gente vê, né? E aí, assim, em 5 minutos acontece tudo que tinha que acontecer no plot B. Ele revela que ele é uma fraude, ele beija a Tendi, eles têm uma conexão pessoal, assim, e aí ele transcende por conta da conexão que ele teve com ela, por ele ter reconhecido, literalmente, que ele não é um ser capaz de transcender, né? Ou seja, mas assim, o que ele deixa claro é que ele tentou por muitos anos, ele nunca parou de tentar. Ele ficava tentando por várias técnicas diferentes, e aí acabou que eu acho que no final todas essas coisas se juntaram e acabou gerando um overload de informação ali nele, né, no ser dele, ele acabou transcendendo de várias formas diferentes ao mesmo tempo. Eu achei que isso talvez fosse uma referência aos episódios que são mais ligados ao lado espiritual em Star Trek. Principalmente em DS9, que a gente tem muito essa coisa dos Bajoranos, né, que eles são mais focados nesse lado, né, espiritual, da meditação, enfim. E também tem muita coisa em TNG que conecta com isso, né? Tem muito aquele ser que depois vai levar o Wesley pra viajar ao longo do espaço-tempo. Eu não lembro o nome dele, é um personagem bem importante, assim, na narrativa. Mas, assim, de TNG.
Eu acho que o próprio, O próprio Kill, que é até citado nesse episódio, é um exemplo disso. É uma maneira, é um personagem, um artifício que eles queriam para tornar esse universo de Jornada nas Estrelas um pouco mais lúdico, sim, né? Um pouco menos científico, e dados, e números, e
pra dar aquela
coisa sisuda, né?
É, pra dar aquela coisinha do fã também, né? Pro seu olho brilhar enquanto você assiste. Ah, aqui tem uma referência, olha, isso aqui não é à toa. É, mas eu achei uma coisa legal da parte B, que eles dão mais profundidade ao personagem da Tandy, né? Que, aliás, assim, gente, as personagens femininas, eu acho que elas brilharam muito nesse episódio. Eu achei que os personagens, sim, homens ficaram muito em segundo plano, o que eu acho ótimo. Eu acho que por isso que eu gostei tanto do episódio.
Você vê até o Boimler, né, ele tem até a própria história dele, mas é bem ancorada no que acontece com a Mariner. Então, a capitã tem aquele plano de promover a Mariner para poder fazer ela se demitir, o que eu achei muito legal. É, e aí o Boimler vê isso, reage a isso, e aí a reação dele que é onde começa a jornada dele nesse episódio. Né? Ele falando, ah, pô, você faz tudo errado e você é promovida, eu vou começar a fazer tudo errado também, né? E, mas assim, logo ele vê que isso aí é balela e tal, afinal, né? Então assim, essa historiazinha dele realmente não tem muito destaque e acho que não é pra ter. Eu acho que assim, foi um jeito que eles fizeram pra, não, como é que a gente encaixa o Boimler aqui? Não, vamos fazer essa historiazinha aqui. Mas realmente o destaque é Mariner e a Freeman e a Tandy, total, nesse episódio. Isso eu achei muito, muito positivo. E a história em si, né? A história em si eu achei muito legal. Eu acho que achei muito legal lá a USS Merced, né? É, a reunião deles lá e a Mariner, né, bucejando e tal, tendo onda, desrespeitando total, assim, aqui, mas enfim, é dela, né, a gente já conhece a personagem, mas eu gostei dele, de ambas as naves lá, que ambas são da classe Califórnia, né, então o pessoal da animação só precisou dar Ctrl-C, Ctrl-V e mudar a cor no topo, dá pra ver que a cor no topo dela é azul, né, nos detalhes, enquanto a Cerritos é amarela, mas tirando isso é igual. E aí as duas lá, puxando com o Tractor Beam e tal, achei bem, bem bonito, bem legal, sabe? É uma missão bem Star Trek, assim, realmente muito legal. E aí o capitão, né, da Merced falando, essa missão é minha, e daí é onde tudo começa a dar errado, na verdade, né? Esse egoísmo dele, a vontade dele de brilhar e não se sujeitar a Cerritos ou a própria Freeman, né? Talvez por ela ser mulher, não sei, mas existe essa questão do ego dele, e é onde tudo começa a descarrilhar, né? Mas eu achei muito legal essa dinâmica, toda essa parte desse lado A da história é muito bem legal, muito bem construído, e a gente, eu achei que quando a gente fosse ter algo da relação da Mariner com a mãe, a gente ia automaticamente passar para flashbacks, entendeu? E a gente não teve, e mesmo assim se construiu, mesmo assim você entende um pouco do que elas tiveram no passado, e assim, elas se resolvem, entre aspas, mas mesmo assim não se resolvem, ou seja, ainda tem pano pra manga nessa relação delas, né? Não foi algo que, pô, você viu ali no primeiro episódio e já no quarto se fechou. Não, eu acho que é algo que vai ser uma coisa bem complicada, bem trabalhada, que vai estar retomando em diversos momentos aí da série. Eu acredito que pra além da primeira temporada, mas foi uma primeira apresentação muito legal. A gente entendeu melhor como é que funciona a cabeça de mãe da Capitã Freeman. Eu achei isso muito legal. A gente não só tem a visão da Mariner, mas ao mesmo tempo, na visão da Mariner, pra ela, né, o sonho do Boimler de ser promovido, pra ela é um pesadelo. Ela ganha um quarto próprio, né, porque ela agora é tenente, e mesmo assim ela fala, não, eu não gosto, isso aqui é muito isolado, eu fico muito sozinha, né? Então, pô, é uma visão, assim, que a gente fã, que sempre acompanhou os personagens principais, né? E a gente sempre teve essa mentalidade, naturalmente, uma mentalidade bem Boimler, de, né? Se a gente fosse da frota, sei lá, a gente ia querer fazer o certo e subir, né? E tudo mais. E ela, a gente vê um pensamento completamente contrário, que faz muito sentido também, né? Com o passado que ela tem, com a mentalidade que ela tem. Então nem tudo são flores dentro da frota, sei lá. Até mesmo ser promovido pode ser chato. E eu achei essa virada que eles dão, eu acho que é uma das melhores coisas, assim, do episódio.
Sim. Eu vou concordar totalmente, assim, com o que você falou. Não tem nem o que adicionar aí, eu acho que foi isso que me impressionou tanto, na verdade, na narrativa que eles construíram entre as duas, porque eu achava que ia ser aquela coisa assim, ah, elas tiveram um trauma no passado, pararam de se entender, mas você vê que não é isso, né, elas, assim, foram se distanciando naturalmente, uma é mais propensa a cargos de comando, a outra gosta mais da zoeira do Lower Decks, enfim, e talvez até a super proteção da mãe tenha afastado muito a Mariner, e eu acho que isso é um fator muito importante pra gente compreender aquele final ali, né? Porque a mãe dela tá ali do lado dela e fala assim, ai, olha só, agora você vai poder trabalhar junto comigo, do meu lado, né? E ela fala basicamente só isso. Mas a Mariner vira e começa a sabotar todo o processo, né, de condecoração ali, fica bocejando na frente do almirante, zoando o jeito que ele fala. Que, inclusive, eu tava ouvindo o podcast que eu sempre falo que eu vou ouvir é o Delta Flyers, né?
Delta Flyers, né?
E aí,
a gente já sabe.
A gente já sabe. E aí, o Garrett Wong tava lembrando que o Tim Russ, quando ele foi fazer o personagem do Tuvok, ele começou a adicionar algumas coisas na fala pra meio que falar assim, olha, ele fala um inglês diferente porque ele é muito mais rígido. E ele fala, se você reparar nas primeiras temporadas de Voyager, ele fala sensors.
Sério?
Ele fala sensors.
Caraca!
Então, é uma referência direta ao personagem do Tuvok em Voyager, né? Eu não sei se todo mundo pegou essa aí
legal.
É muito difícil de pegar, eu acho que é assim.
Não saberia, não sei se a Lucia Hartz, ela sempre faz os artigos lá no Trek Brasilis com os easter eggs e referências. Eu ainda não li o artigo dela.
Nem eu.
Porque quando ela lançou, eu não tinha visto o episódio ainda. Mas, bom, se não tá lá, Lúcia, se você tá ouvindo isso aqui, ó, adiciona. Porque,
adiciona.
Ó, tem um selo ainda maior aqui de confiabilidade. Então, realmente, poxa, só realmente uma pessoa muito fã de Voyager ia pegar isso aí. Pra mim, é uma palavra aleatória mesmo.
Sim,
Mas, pô, o que eu gostei muito, falando de referência, agora que você tá falando de referência, a cena dele jogando pôquer, puta, ali o meu coração aqueceu.
Tudo!
Entendeu? Ali a Tana com o chapéuzinho e o Shex com óculos especial. Falei, pô, que né, você é TNG total isso aqui,
muito.
Né, pô? Os caras dão um Ctrl-C, Ctrl-V.
Muito.
Ficou muito bom. E eu me surpreendi que, porra, nem jogar poker a Mariner gostou. De tão louca que ela é, ela não gostou nem do poker.
Todo mundo é tão ruim jogando poker, porque todo mundo recebe umas cartas de bosta, vira e fala, não, I fold. E aí todo mundo vai, tipo, desistindo do jogo, e ela fala, não tem a menor graça isso, eu sei que vocês vão fazer isso, porque vocês não se arriscam, né? Esse é um dos grandes pontos dela. Mas eu queria voltar um pouquinho do que você tava falando, do ponto que dá origem ao grande problema do episódio, né? Que é a inveja que aquele capitão... como é que é o nome daquela raça dele?
Ah, essa é uma boa pergunta que nós não sabemos responder nesse
não,
momento.
É porque eu sabia, porque é uma das raças fundadoras.
É o capitão Durango.
É, ele é uma das raças fundadoras da Federação. Que eles são bem difíceis de lidar, assim, é um povo muito orgulhoso.
É Telarita, né?
Telarita, exatamente.
Telarita.
Ele é um Telarita.
Eu tava confundindo com a outra raça que eu não tava me lembrando o nome exatamente, e por isso eu tentei, né, falar, não sei. Mas
eu ia falar Talosiano.
Então, aí realmente não tinha como ser.
Não.
A cabeça dele não é tão grande.
Não, mas é tudo com T, então, né, tava por ali. Mas
então,
enfim,
tá bom, tá tudo bom.
Tá tudo ótimo, muito bom, inclusive. Ele representa eu acho, pelo menos pra mim, assim, foi uma indiretinha na galera que fala assim, ah, não, mas o Star Trek de verdade é o Star Trek em que a gente tem capitães, homens e brancos e que eles são muito bons, e aí esse Star Trek novo que mostra mulher preta na tela é uma bosta, e a mulher preta não pode ter nenhuma relevância, sou eu que tenho que a minha opinião é que tem que prevalecer, e é isso aí, a missão é minha, e aí eu sou muito saudosista, e é isso aí, botei uma banca, e aí o cara vai lá e caga com tudo, que é basicamente... E eu achei que isso fosse uma alegoria ao que ocorre, de fato, no fandom de Star Trek. Eu vi dessa forma.
Será que o McMahon deu
eu
essa
acho que ele
cutucada.
Deu uma indireta nesses saudosistas que se dizem fãs, mas que são haters de Star Trek, né? De todo o trabalho que vem sendo produzido, que vem sendo feito na série. Falam que a gente é... Ai, porque vocês ficam... Ai, vocês são... complacentes com esse absurdo que estão fazendo com Star Trek, não sei o que, não sei o que lá. Meu filho, você que não, não, você que tá preso na Idade da Pedra, entendeu? Não é...
Momento revolta no Black Alert aqui.
Aliás,
Black
tá
Alert
bem,
tem um momento revolta.
Bem recorrente, né? Bem recorrente. E aí, o que eu acho é que realmente pareceu uma indireta, porque a ação que ele toma, a decisão que ele decide tomar ali é totalmente nada a ver, sabe?
Do nada. É birra.
É muito
tipo
do
assim,
nada.
Ela
exatamente.
Tá tomando protagonismo.
Ela tá tomando meu espaço.
E eu que tenho que ser protagonista porque a missão é minha.
Exatamente.
Né? Então eu vou fazer alguma coisa diferente só pra dizer que eu tô no comando.
E exatamente. E aí ele acaba com tudo. Então, tem muito a ver com esse orgulho, né, do masculino e tal, mas mesmo assim, ele é retratado como um capitão da frota. Ele não tá numa nave telarita, ele tá numa nave da frota. Por quê? Porque ele é ali da frota, enfim, ele se alistou, ele tá em nome da frota estelar. Então eu acho que tem aí uma jogada que eles fazem entre a frota estelar antiga, que é aquilo ali do Kirk, que tem muitos riscos, tudo que ele faz, e a missão é todo o protagonismo dele. E aí vem o outro Star Trek, que prega uma coisa completamente diferente e que tem um viés um pouco mais abrangente em relação ao protagonismo dos personagens, né? Inclusive incluindo mais pessoas, né? Então, sei lá.
Acho que sempre foi assim. As pessoas que não queriam ver, não viam.
Tá bom, tudo
sempre
bem.
Foi assim, sempre foi assim.
É uma opinião possível.
Mas a crítica é sempre válida. Eu acho que essa crítica aí, pô... Gene Roddenberry colocou uma mulher negra na ponte, né? E na época, muita gente não gostou. Mas o argumento deles não podia ser, esse não é o Star Trek de verdade. Porque foi o primeiro Star Trek, né? Mas depois que passou o primeiro, aí o pessoal usa esse argumento falacioso aí. Mas dando continuidade, Marina, que apesar de eu não ter gostado dessa trama B, da Tandy, ela tem momentos, eu acho, que são bem engraçados, né? A Tandy conhecendo lá o pessoal pela primeira vez, ela chega, senta junto, ela vai ver o gongo lá e derruba tudo. E daí tem a areia. O cara demorou 2 anos pra poder organizar e ela cai em cima. Tudo. É bem animação, né? É um momento assim que o personagem ele faz cagada atrás de cagada porque o objetivo do roteiro é fazer com que o outro fique com raiva dele. Não tem muito sentido lógico. Tipo assim, ele realmente faz burrice por fazer. Né? Eu até fiquei assim meio tipo... Ah, porra, a Tandy não é tão trapalhona assim, sabe? Eu fiquei assim, pô, eu acho que ela é mais inteligente. Mas, bom, ela tem aquele espírito de estar chegando pela primeira vez, né? No primeiro episódio é quando ela chega na Cerritos, então ela não conhece muita coisa.
É o calouro.
Muita gente, tudo pra ela é novidade. E aí é aquela coisa, o calouro, ele às vezes faz umas cagadas assim que... Ele até pode ser inteligente, mas acontece, né? Então achei um pouco justificável. Mas eu achei engraçado, assim. Achei engraçado ela toda vestida lá e com uns incensos na mão, correndo atrás dele. E achei legal que revelou um traço da personalidade dela que, pelo menos, a gente não sabia. Que é de que ela tem um senso, assim, ela precisa de aceitação. Ela não gosta de rejeição, ela liga muito para a opinião dos outros em relação a ela. Eu achei... Assim, se tem algo que é relevante pra mim no plot B, que eu achei bem relevante, mas se tem algo que dá pra dizer que é relevante, é esse traço de personalidade dela que é apresentado nesse episódio. E daí eu acho que é justamente esse o ponto que talvez a gente tenha uma repercussão em episódios futuros. A gente vê que ela não evolui disso. Ela chega até o final, quando o Rutherford fala lá que podem ter várias pessoas que não gostam de você aqui. E ela, tipo... Várias pessoas, quem são essas pessoas, sabe? Então ela não evolui, ela continua com essa mentalidade. Então isso talvez vai reverberar em futuros episódios. Então pra mim foi o melhor aspecto, assim, dessa parte do episódio.
Concordo com você, assim, eu não sei se foi a melhor, na minha opinião, mas realmente é muito importante, eu acho, pra construção da personagem dela, pra gente entender comportamentos que ela teve em outros episódios, pra gente entender um pouco de onde ela vem, por que ela tá fazendo aquilo... Né? Eu acho que é muito importante você motivar um pouco esses comportamentos que parecem nonsense. pra quem olha de longe, né? E não sei, eu acho que também traz um aspecto um pouco mais empático da personagem. Que a pessoa que tá assistindo consegue se identificar com aquilo e trazer proximidade, de fato, né? Então, assim, é uma personagem que ela vai ter mais afeto do público, porque ela tá ali expondo uma característica psicológica dela, né? Uma coisa que é muito difícil de reverter, é você querer sempre o reconhecimento dos outros, né? É, experiência própria, cara. Enfim. Mas eu achei realmente muito importante pra construção da personagem dela. E eu também achei que isso talvez fosse uma referência à própria espécie dela. Assim como os Telaritas têm como característica principal a teimosia e a vontade de ter protagonismo em tudo, você tem, sei lá, os Orions, que são um povo que precisam atrair os outros, né? Eles têm todo esse misticismo ao longo de Star Trek, que as mulheres, por exemplo, principalmente, elas soltam feromônios pra que todo mundo goste delas, né? E aí tem... E aí, aqui, ao contrário das outras séries, eles não estão dando uma conotação amorosa, sexual pra isso. Eles estão dando uma conotação psicológica, né? Assim, ah, eu preciso que todo mundo goste de mim e não sei o quê. E eu achei isso muito interessante. Eu achei que conectou um pouco mais ela com a origem dela, que é de fato, a origem Orion, né? Não sei, assim, também foi uma coisa que eu pensei, talvez seja uma discussão legal aí pra levantar.
Faz bastante sentido. Eu acho que faz bastante... Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz muito sentido, assim, que isso aconteça. É, e até achei que talvez, por conta desse aspecto que você mencionou, em um momento inicial, né, beleza, que ela caga tudo lá na sala do cara, a eia do cara, o gongo lá, beleza. Mas eu achei que, a partir disso, a gente pudesse ver um aspecto de preconceito em relação aos Orions. Eu achei que no começo dessa trama, quando começou, veio na minha cabeça. Me lembrei das Orions com aquela parte toda sensual que a gente, né, cansou de ver durante várias séries de Star Trek. De falar que no Black Alert a gente já falou desde o começo da série desse aspecto. Então eu achei que ia rolar algo do tipo. Tipo assim, ah, não, você é Orion, você é, tipo, sei lá, Scoria, você sabe, minimizar, entendeu? E daí ela ser uma minoria, ser uma Orion na Frota Estelar, ela tá quebrando esse paradigma. Achei que poderia rolar esse debate. E, pô, eu acho que ia ser muito mais legal do que transcendendo aos céus e não sei o que, toda aquela droga que o Mike McMahon fumou, né? Eu acho que poderia ter uma abordagem social muito mais legal, poderia ter, né, podia ser muito melhor, mas quem sabe isso ainda pode ser explorado, né? A gente sabe que o pessoal da Frota Estelar é um pessoal mais pra frente, né? Um pessoal que lida com outras espécies, então tem que haver um respeito, tem um protocolo, então a Tendi ali talvez ela não sofra um preconceito, mas quem sabe numa missão que a Cerritos vai, ela precisa descer lá e aí ela encontre uma raça que não tem esses valores da frota, recém-chegada na frota, não sei, e daí eles apontem esse aspecto da raça dela. Então acho que esse debate ainda é possível em Lower Decks, sim, e eu espero que seja tratado, acho que os fãs vão entender bem, porque a gente conhece outras personagens Orions, quem tá chegando também vai levar isso como um debate interessante. Então eu acho que é algo que pode vir a calhar no futuro, e aí é onde justamente pode ser utilizado esse gancho dela sempre que é aprovação, e daí algum alien vai lá, vai tratar ela por ela ser Orion, e esse preconceito não vai estar nítido pra ela. Ela vai achar que é simplesmente uma rejeição, porque ela não gosta de rejeição, ela não vai entender a raiz dessa rejeição, e ela vai estar correndo atrás da pessoa, né? E como ela fez nesse episódio, ela correu atrás do cara que esnobou ela o tempo todo. E talvez isso se repita, mas que aí ela entenda que o cara que vai estar sendo preconceituoso e ela não deve satisfação a ninguém. E aí é quando ela completa essa curva de desenvolvimento, de falar, não, eu não preciso dar satisfação pra ninguém, eu não ligo o que acham de mim, eu sou eu e minha consequência. E, né, e aí a personagem realmente dá uma evoluída significativa. Então, assim, espero muito que o Mike McMahon, né, tenha ido por essa linha de pensamento, porque eu falando aqui, achei ótimo. Parabéns pra mim mesmo que cheguei nessa. Porque se isso não rola na primeira temporada, McMahon, se você estiver ouvindo, você já pode implementar aí na segunda temporada no roteiro, porque acho que seria bem legal.
Dando conselhos para os roteiristas.
Pois é, isso que fã faz. Fã não é pago pra isso, né?
A gente é pago pra isso. Então a gente é pago pra isso.
Bom, Marina, então vamos ficando por aqui, né? Em mais um Black Alert, Black Alert número 56. Lembrando, Marina, que existe um modo, conta para as pessoas, existe um modo de ouvir esse podcast antes desse podcast sair? Como assim? Explica pra gente.
Existe, gente! É um modo absolutamente inovador que ninguém nunca fez antes, tá? A gente se comprometeu nas próximas semanas, até acabarem essas 23 semanas de Trek, de a gente fazer todas as gravações de Black Alert ao vivo no Instagram do Trek Brasilis. Então, se você quer ver a gravação dos próximos episódios ao vivo, se ligue, siga o @TrekBrasilis no Instagram, e aí vai ser toda sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, a não ser que ocorra alguma coisa muito, muito, muito fora do nosso controle. E é isso.
Pois é, mas rola. Tem rolado. São 4 semanas já, né? Então tá rolando. Fica ligado aí, você que acompanha só pelo áudio, né? Acompanha pelo podcast editado. Se você quiser ouvir um papo ao vivo, quiser opinar também, deixa a gente ler os comentários aqui. A gente pode não falar que é ao vivo, mas a gente tá acompanhando, a gente tá lendo.
Sim.
Né? E é legal, rola uma interação bem bacana no Instagram, @TrekBrasilis. Então fica de olho. A gente sempre anuncia nas redes quando vai ter essas lives, então é só ficar ligado. E bom, Marina, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Black Alert. Nos vemos na semana que vem para falar do episódio 5 de Lower Decks. Até semana que vem. Tchau, tchau.